O Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos nessa sexta-feira, dia 11 de setembro, considerado um grande marco na evolução da defesa do consumidor brasileiro. A Lei 8.078, de 1990, é de ordem pública e de interesse social com inúmeras inovações, inclusive de ordem processual. Eu converso através de aplicativo de conversação com advogado e especialista em defesa do consumidor, Leandro Nava, sobre o assunto. Doutor Leandro, qual é a importância da criação e aplicação do Código de Defesa do Consumidor no Brasil?
Bom, é importante a gente resgatar inicialmente que antes do Código de Defesa do Consumidor e por que ele foi tão importante a criação e a aplicação dele? Porque o Brasil não tinha uma legislação específica para ser aplicada nas relações de consumo antes da Lei 8078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Antes de 11 de setembro de 1990, com o Código de Defesa do Consumidor, aplicava-se de uma forma geral a Constituição e também o Código Civil, que era a época de 1916, que tratava de relações não de consumo, mas entre partes. Então o Código, à época, trazia algumas poucas responsabilidades e muitas excludentes, porque ele utilizava a questão do pacto sunt servanda, que é o acordo faz lei entre as partes. Por isso que a importância da criação e implementação do Código de Defesa do Consumidor foi essencial, porque ela trouxe diversas responsabilidades para os empresários, ou seja, para os fornecedores de produtos e de serviços que oferecem seus bens no mercado de consumo para os consumidores. Trouxe também o CDC a questão da vulnerabilidade para o consumidor. Ou seja, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, caracteriza o consumidor como a parte mais fraca, mais frágil naquela relação de consumo entre ele, consumidor, e o fornecedor, dizendo que ele não é obrigado a ter conhecimento técnico sobre aquele produto ou serviço, mas sim ao contrário, o fornecedor é obrigado a trazer informações hoje obrigatórias sobre aquele produto ou serviço. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor trouxe aí direitos básicos, que é direito à segurança, à saúde e à vida do consumidor, trazendo imposições aos fornecedores, como, por exemplo, que eles colocassem nos rótulos deles as questões de validade do produto, a composição do produto, prazo de utilização. Tudo isso veio com relação ao Código de Defesa do Consumidor e as implementações trazidas por ele.
Qual foi o impacto do Código do Consumidor para empresas e também para o cliente?
Essa pergunta é muito importante porque, antes do Código de Defesa do Consumidor, as empresas não se preocupavam com os direitos básicos das pessoas e também, principalmente, dos consumidores, porque não existia uma legislação específica que a penalizasse ou que trouxessem condições barra imposições legais que as empresas deveriam, por exemplo, seguir. Com o advindo do Código de Defesa do Consumidor, e no próprio Código de Defesa do Consumidor, ele vem e traz o que é serviço, falando que a atividade fornecida no mercado de consumo, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, tudo isso trouxe uma mudança significativa e importantíssima para este rol de empresas, que anteriormente omitiam informações e abusavam do seu direito, do seu conhecimento técnico, não levando informações aos consumidores. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor trouxe aí como impacto para as empresas e também favoravelmente aos clientes o direito à informação clara, direta, objetiva para o consumidor daquele produto ou do serviço. Também trouxe aí a obrigatoriedade da realização de campanhas de recall, que é aquela campanha na qual o produto ele vem com algum tipo de problema que pode gerar um vício ou um defeito e automaticamente lesionar ou lesar o consumidor. Outra situação foi a oportunidade da instalação de criação dos PROCONs em todo o Brasil, porque esses PROCONs, que são órgãos administrativos, se socorrem da legislação consumerista, trazendo aí novas regras para restringir o abuso praticado pelas empresas. Outro impacto importante trazido também foram os termos de ajustamento de conduta, que nós conhecemos como TAC, na qual as empresas são obrigadas a seguir a legislação, caso contrário, ao invés de ser autuadas, têm essa oportunidade de assinar esse TAC, sob pena de aí sim sofrer uma sanção ainda maior. E porventura, também o Código de Defesa do Consumidor trouxe a questão da condenação da publicidade enganosa ou até mesmo aquela publicidade ostensiva, abusiva. Também trouxe aí a questão da venda casada. O outro impacto é a obrigatoriedade do cumprimento da oferta apresentada pelaquela empresa, ou seja, pelo fornecedor, sob pena dele sofrer uma sanção ou até mesmo uma indenização. E um pouco mais à frente, foi uma facilidade muito grande que foi a Lei 9.099, que foi a criação dos Juizados Especiais Cíveis, que basicamente receberam aí via Poder Judiciário as reclamações dos consumidores pelo não cumprimento ou abusividade do contrato ou outras situações já abordadas anteriormente.
No caso de desrespeitos ao Código de Defesa do Consumidor, presencialmente ou em compras remotas, como que o cliente pode, então, proceder?
Olha, o desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor é desrespeito a uma lei federal, que é a Lei 8906/90, e deve ser sanada como toda afronta a uma legislação. Quem tem a possibilidade disso é o Poder Judiciário. Então, ocorrendo aí um abuso ou uma afronta, ou um desrespeito nos direitos do consumidor que estão estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, esses fornecedores vão responder. Então, o consumidor deve procurar o judiciário ou inicialmente, aos órgãos administrativos, PROCONs. Existe um determinado entendimento doutrinário, até mesmo jurisprudencial, que antes de chegar a demanda ao Poder Judiciário, o consumidor deverá buscar a empresa e tentar resolver seu problema de forma administrativa. Mas isso não está na lei. Isso é um abuso do Poder Judiciário ofertar, ou na verdade impor, essa situação. Fica a critério do consumidor procurar ou não solucionar seu problema de forma administrativa.
Mas isso não interfere na compra remota?
Nada interfere com relação à afronta do direito ao consumidor, seja de compra realizada presencialmente ou de compra utilizado de forma fora do estabelecimento comercial, seja pela internet e seja pelo telefone. Ou seja, ferir o direito do consumidor deverá ser restituído ou deverá ser reparado isso.
O Código de Consumidor protege as empresas também ou só os clientes?
Sim, o Código de Defesa do Consumidor ele tem por virtude proteger de uma forma majoritária quem? A parte mais vulnerável, a parte mais frágil, que é o consumidor. Porém, ela também defende as empresas, que são os fornecedores de produto ou serviço. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a empresa, caso o produto, por exemplo, um celular, seja comprado e ele tenha algum tipo de vício, ou seja, algum tipo de problema, a empresa não é obrigada a efetuar a troca do aparelho por um aparelho igual ou efetuar a devolução do valor devidamente atualizado. Não, a empresa possui 30 dias para reparar aquele problema por intermédio da sua assistência técnica. E o consumidor, se ele assim quiser aquele produto seja restituído o valor ou restituído um produto igual, deverá aguardar o prazo de 30 dias, que é o prazo legal, resguardado o direito para os fornecedores, para que estes possam reparar aquele problema ou aquele vício gerado naquele produto. Passado o prazo legal de 30 dias, aí sim é que gera ao consumidor o direito de satisfazer ou de buscar o ressarcimento do seu crédito, seja novamente via administrativa, seja novamente via direta com a empresa ou via poder judiciário.
Obrigada pelas informações, doutor Leandro.
Um abraço, fica com Deus.
Nós conversamos com o advogado especialista em defesa do consumidor, Leandro Nava. Eu volto com você, Cristina.